Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, você coloca na busca do seu aplicativo TV Mais ou coloca o próprio nome do programa Mais Justiça e consegue nos assistir. Ou, se você preferir, nos assista também no nosso Facebook. Nós temos duas páginas no Facebook. Nós temos a página Mais FM TV Mais e temos a página TV Mais Iguatu. Acesse na que você preferir e assista o programa na íntegra. No programa da edição de hoje, nós já temos aqui o convidado, entrevistado para o programa dessa sexta-feira, onde toda semana nós trazemos aqui advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. Então, participe conosco, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 883581-2171. Você pode mandar agora, está aqui na tela para que você possa enviar a sua pergunta, mande em mensagem de texto, o advogado está aqui à disposição. Pode também mandar sua pergunta através das nossas redes sociais. Coloque lá no comentário que a gente vai tentar repassar aqui para o doutor Jean Braga, que já se encontra nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais. Doutor Jean, falar sobre partilha de bens e direito de sucessão. São dois temas muito importantes e que sempre geram dúvidas da população, né? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos que nos escutam ou nos assistem através dos canais da rádio. É verdade, são temas bem discutíveis, né? Que geram muitas dúvidas, não só na população, como também na cabeça de juristas, né? O direito está sempre em evolução e o direito de família não fica atrás.
É verdade, direito de família interessa a todos, né? Em algum momento da vida você se depara com alguma situação que inclusive precisa contactar algum profissional advogado para resolver algum problema, seja seu, de algum parente seu, de algum amigo, enfim. É sempre necessário ter esse profissional à disposição e é por isso que a gente traz esses profissionais aqui para o programa Mais Justiça, para tirar essas dúvidas de vocês, dar as devidas orientações para que você possa resolver aí os seus problemas. Para começar a entrar no tema, a princípio sobre partilha de bens, doutor Jean, a gente tem que lembrar que a partilha de bens ela ocorre quando existe a separação ou divórcio.
Sim, a partilha de bens, ela geralmente, né, ela pertence a um casal que constituiu bens na constância do relacionamento ou do casamento. E ela deve ser feita de acordo com o regime de casamento que o casal adotou, né, na hora do casamento civil. Nós temos aí o casamento pelo regime de comunhão parcial de bens, pelo regime da comunhão universal de bens e pelo regime da separação total de bens, que são os mais comuns, né? Não são tão comuns, mas esses três são os principais. Na comunhão parcial de bens, Daniela e ouvintes, é partilhado no momento do divórcio ou da separação todos aqueles bens que foram constituídos de forma onerosa pelo casal na constância do relacionamento ou do casamento. A separação total de bens é aquele que o que é meu e o que é seu, o que eu já tinha, já era, continua sendo meu e o que eu vou constituir na constância também continua sendo só meu, né? E a universal de bens, a comunhão universal de bens é aquela onde se mistura tudo, né? Você vai para o casamento, leva o que já tinha e o que adquiriu e em eventual separação partilha-se tudo.
É importante, né? Causa muita dúvida com relação a isso. Lembrar que quando a gente fala de partilha de bens, regime de bens, a gente não está, tipo de casamento, a gente não está dizendo aí que as pessoas já casam pensando em separar. Mas tem que ter documentado aquilo que possa vir a acontecer se, porventura, você vier a se separar. Então, é uma segurança, é necessário isso?
Sim, com certeza, né? E, inclusive, tem a previsão legal, né? E o casamento, ele, na verdade, é um contrato.
Sim.
Ali, a partir do momento que vocês assinam o contrato, vocês estão firmando uma sociedade e já prevendo que, se caso aconteça uma separação, ela vai ser feita de acordo com aquele contrato que vocês assinaram no momento em que casaram.
É, muito bem. Quando a gente fala aí de partilha de bens, na situação, obviamente, que existe a separação ou o divórcio, a gente está mencionando aqui os tipos de casamento, né, os tipos de regimes, mas lembrar também que existe um muito comum, que é a união estável, e que os mesmos direitos permanecem na partilha de bens.
Sim. A união estável, ela é equiparada quase que em sua totalidade com o casamento, com a comunhão parcial de bens, né? Tudo que é adquirido daquele momento em que passaram a conviver, né, no, familiarmente falando, até o momento em que você vai fazer a separação, tudo aquilo que foi constituído a título oneroso pertence ao casal e deve ser dividido entre eles.
A gente lembra da seguinte situação: na condição em que o casal tem filhos, vamos dizer, filhos maiores, e resolve se divorciar, resolvem se separar, esses filhos vão poder intervir nessa negociação da partilha de bens?
De maneira alguma. O que os bens pertencem exclusivamente àqueles que constituíram os bens, ou seja, ao marido e à esposa, né? Os filhos, eles não teriam direito a nenhum bem dessa partilha, né? E assim, nós estamos falando aqui de filhos maiores, né, de idade.
Sim.
Certo? Já se houver filho menor, aí ele vai ter direito a fazer o pedido de alimentos, que é aquela conhecida popularmente como pensão alimentícia, né? Que vai ficar a cargo de quem não deter a guarda, né? Contribuir com o sustento daquele menor juntamente com aquele que detém a guarda.
A gente menciona a união estável porque é até comum, doutor Jean, hoje em dia as pessoas nem querem mais necessariamente o casamento em si, elas preferem viver em união estável, mas também tem que lembrar que existe o contrato de união estável, assim como existe o contrato dos outros regimes que o senhor falou.
Sim, a união estável, como eu citei anteriormente, né, ela é equiparada à comunhão parcial de bens, gerando inclusive os mesmos direitos, né? Até na questão da sucessão, na questão previdenciária, né? Ela, caso não seja firmado um contrato de união estável público, né, registrado em cartório, aí você vai ter que fazer comprovação daquela união, por exemplo, na questão previdenciária, junto ao INSS, né, através de documentos que comprovem que você mantinha aquele relacionamento, né, com aquela constituição daquela família, para que seja gerado o mesmo direito, no caso da pensão por morte, né, do casamento normal.
A gente perguntou se os filhos podem intervir, os filhos maiores, no caso, podem intervir na condição da partilha de bens. Também outros parentes não vão poder interferir, né? Isso aí tem que ser resolvido entre os cônjuges. A partilha de bens tem que ser resolvida entre o casal.
Na questão do divórcio, sim. Ninguém pode interferir, né, na partilha de bens de um casal, porque é o direito apenas pertencente àquele casal que são os proprietários daqueles bens. Uhum. Então eles vão ou firmar acordo da forma como eles entendem que deve ser partilhado, de modo que um e outro fique satisfeito, e caso contrário, não havendo esse acordo, né, eles vão para um litígio judicial, onde ao final do processo haverá uma sentença determinando de como deve ser feita a partilha.
Doutor Jean, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ela tem um pouco a ver com o tema, eu vou colocar aqui para o senhor responder de alguma forma, dar uma orientação para essa ouvinte. Ela diz assim, se pediu para perguntar se a mulher que sofre violência psicológica no casamento, se ela perde os seus direitos saindo de casa. Talvez seja justamente na questão da partilha de bens. Se ela perde aí a questão de ter o direito aos bens, se ela sai de casa, sendo que ela foi vítima de violência psicológica.
Essa pergunta dela é uma pergunta muito pertinente, porque é uma dúvida de muita gente, né? A gente recebe muita gente lá no escritório com esse tipo de dúvida. Na verdade, a questão do direito à partilha, ela independe da pessoa estar ou não, né, ainda morando junto. Né? É evidente que existem penalidades para quem demora a procurar essa partilha. Mas não é o fato de você sair de casa por um motivo de violência ou não que vai fazer com que você perca o direito de partilha de bens ou qualquer outro direito que o casamento lhe gere, de maneira alguma.
Com certeza há essa dúvida, né? Inclusive no tocante à própria residência, né? Se a pessoa que saiu daquela casa, ela não vai mais ter direito à partilha de bens, no caso se a residência entrar na partilha, né? Talvez seja também a dúvida da ouvinte. Tem direito àquela casa, você saiu da casa, não vai ter mais o direito àquela casa.
Olha, com certeza ela não vai perder o direito dela. E eu até a oriento, se ela foi vítima dessa situação, né, que ela procure a delegacia da mulher, né? Peça uma medida protetiva e volte para casa. E peça para o agressor desocupar o imóvel sob pena de ser preso. Então, essa é a orientação que eu tenho a passar para todas as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Que se tiver a vontade de ficar no imóvel, que fique, que procure a delegacia da mulher, onde vai ser bem orientada, né? Peça uma medida protetiva e peça para que a delegada tome as providências para que o agressor desocupe o imóvel.
Por isso que é sempre bom procurar um advogado, mesmo antes que você não dê entrada na papelada do divórcio, falando popularmente, para que você saiba de fato quais são os seus direitos, né? Não tomar nenhuma atitude impensada. Procura um profissional, saiba de fato os seus direitos, porque cada caso tem que ser avaliado, né? No caso dessa ouvinte, ela já sofria violência psicológica. Outras que não sofrem vão ter os mesmos direitos, né? Então, tendo um profissional para orientar é sempre o melhor.
Sim, sem dúvida. O ideal é que toda decisão que você vá tomar nesse sentido, né, de um divórcio, de uma separação, de uma partilha de bens, que a gente vai falar um pouco também da questão sucessória, né, que é a questão dos direitos sucessórios, de herança e tal, enfim, mas que tenha a orientação de um profissional. Procure um advogado particular, caso não haja essa situação, procure a defensoria pública, né? Que de qualquer modo vai ter a orientação jurídica necessária para tomar uma decisão mais acertada.
Eu estou já misturando os temas. Quando a pessoa resolve pedir o divórcio, seja litigioso ou não, e a pessoa tem, durante a constância do casamento, recebido algum bem de herança. Esse bem de herança, ele vai entrar na partilha de bens?
Vamos falar aqui do casamento com comunhão parcial de bens, que é o que nós temos hoje aqui, acredito que
comum.
90% da população seja casada nesse regime. Na questão da sucessão, da herança, o cônjuge não tem direito, tá? Ele não se comunica com o outro cônjuge. Uhum. Se você é casada e herda, é seu. É só sua herança, não se comunica com seu esposo ou com sua esposa.
Deixa eu trazer aqui mais uma pergunta de ouvinte. Tem muito a ver também com isso daí, doutor Jean, misturando aí os temas da partilha de bens.
Pode ficar à vontade.
Da herança. A ouvinte pergunta o seguinte: se uma casa que foi construída em terreno do pai, sem a partilha de herança, se o marido dessa ouvinte aqui tem direito. Aí diz que não tem documento passado no nome dela, só que ele saiu de casa e ela ficou na casa com a filha. É uma situação bem complexa, mas qual a orientação que o senhor daria para essa ouvinte?
Olha, assim, eu já vi alguns casos, né, semelhantes a esse aí. É um negócio um pouco complicado, porque a terra, ela é do proprietário.
Certo.
Né? Aí vem aquela questão de você provar que ele deixou construir lá, ou se ele fez doação desse imóvel ao casal, né, da terra. E já com relação à construção, que é a edificação, a casa em si, as paredes, né, e os acessórios que foram utilizados para a construção, esse sem dúvida vai ser partilhado entre o casal, né, as pessoas que contribuíram para a construção daquele imóvel. E quando eu digo contribuíram, Daniela, não é a questão só financeira, tá? É a questão que vem com o regime de casamento. Se o casal já estava junto, ou já estava casado e começaram a construção, é direito à metade para cada um, né? Já o terreno, aí já vem uma questão mais complexa, porque teria que saber como foi que esse terreno, como foi a autorização dessa construção desse terreno alheio, né? Porque se é de um sogro, não é nem do marido e nem da mulher.
Salvo se foi feita a doação em vida e documentada.
Exatamente.
Como ela colocou, não existe documento.
No então, caso, é mas aí vem a questão, quando não existe documento, né? De outros tipos de prova, né? Ela pode ter uma prova testemunhal de alguém que presenciou aquela doação, certo, né? Daquele imóvel.
De outros parentes.
Exatamente.
Que concordaram com a doação em vida, né?
Isso.
É até o tema que a gente vai entrar, já partindo aí, no caso da questão da herança, né? Existe um termo conhecido que não existe doação, não existe herança de pai vivo, né? Mas existe a doação de bens, mesmo ainda a pessoa em vida e quer repassar um bem para que esse bem posteriormente não seja dividido com os demais.
Sim, nós temos a questão da doação, é evidente que a lei ela delimita essa doação. Certo. Você não pode dispor de tudo que você tem em vida
só para uma pessoa,
só para
isso. Um lugar.
E nem para todo mundo, porque você também não pode ficar sem nada. Você tem que prover seu meio de subsistência. Isso também
Verdade.
É previsto em lei, né? Então, existe essa questão da doação, que você pode se dispor de até metade do seu patrimônio da forma como você quiser em vida, tá certo? E existe também o testamento, né? Que o testamento é aquela disposição de última vontade, né? Da pessoa enquanto vivo, que ele faz aquele testamento, procura um profissional, faz um testamento. Que dificilmente vai ser contestado em juízo, né? Porque aquela situação do testamento é a disposição de última vontade do instituidor, né? Da herança. E em juízo ele vai ser bem respeitado na questão da partilha dos bens entre os herdeiros.
Agradecer aí, né, às ouvintes que estão acompanhando o programa Mais Justiça atentamente, esse tema que fala da vida da pessoa, né? Falar de direito de família é complexo porque é falar do dia a dia, é falar do caso a caso, é falar do que aquela pessoa está passando, a situação que ela está passando. Muitas vezes ela não quer nem externar o que está acontecendo, principalmente quando a gente vê aí no caso da separação, não querem muitas vezes nem expor a família, enfim, não causar discórdia, né? Mas no caso da questão dos direitos de sucessão, a gente tem algumas situações para falar, doutor Jean. Nos casos de herança, existem os herdeiros necessários, né? É um termo utilizado juridicamente. Quem são esses herdeiros?
Daniela, a preferência sempre no direito de herança, né? Nesse direito sucessório, seriam dos descendentes. Quem são os descendentes diretos? Os filhos, né? Os filhos, eles sempre são os herdeiros necessários, os herdeiros que têm prioridade naquela situação de inventariar o espólio de alguém que falece, né? Geralmente, a herança ela é partilhada entre os filhos. Caso você não tenha descendência, não tenha filhos, o casal não tenha filhos ou a pessoa não tenha filho, aí vai para a ascendência, que seriam os pais, né? Aí caso não tenha ascendentes, nem descendentes, aí vem aquela linha colateral que vai ser caso a caso, onde vai ser analisado qual é o grau de parentesco que teria preferência na questão da sucessão.
Uma outra questão, a gente vê muito, até a gente famoso, né? Aparecer um parente distante indo em busca da herança do tal artista que faleceu. É possível, então, chegar até um parente mais distante e essa pessoa receber essa herança?
Existe a linha sucessória. Se não tiver alguém com preferência, né? É aquilo que eu estava lhe falando. Não tem descendência. Não tem ascendência, vai para a linha colateral.
Certo.
Né? E aí, na linha colateral, o parente mais próximo pode pleitear esse direito a receber essa herança.
Muito bem. Tem uma ouvinte aqui, doutor Jean, perguntando sobre um outro assunto, depois a Tassiana Aparecida, depois eu vou passar para o senhor em off a pergunta dela, tá, Tassiana? Mas muito obrigada aí por sua audiência assistindo, ela que está assistindo aqui pelo nosso YouTube, também a doutora Tânia Regina está acompanhando lá no nosso canal do YouTube.
Um abraço aí para a doutora Tânia.
Sim, doutora Tânia, muito conhecida, já passou aqui várias vezes aqui aqui no programa Mais Justiça. Doutor Gelmo, outra situação com relação ao direito sucessório. É, o senhor falou aí, né, que se não tem nenhum parente, vai até afunilando até encontrar algum parente que possa receber essa herança. Mas na situação em que o casal, um deles falece e o cônjuge que permaneceu, ele vai ter direito à herança por inteiro?
Depende, né? Porque assim, se não tiver outros a ascendência, né? E nem
a descendência
nem os colaterais, né? Porque veja bem, o casal tem filhos, né? De qualquer forma, aquele cônjuge, ele vai ser meeiro, né? Naquela herança.
Certo, que é o mais comum que a gente conhece.
Né? Havendo filhos, né? Aí aquela outra metade, ela vai ser partilhada igualmente entre aqueles filhos, né? Que o falecido ou a falecida deixou, né? Aí depende também da questão do regime de casamento. Tem essa questão do direito de família, ela é cheia de peculiaridades e de particularidades, né? Que são se a gente fosse aprofundar aqui realmente, a gente passaria a tarde inteira e não chegaria ainda nas definições finais, né? Desse direito de sucessão.
É verdade. A gente lembra também. Inclusive eu vi na internet alguns famosos que não deixaram herança para os filhos. Assinaram em documento que não deixariam herança para os filhos, para que eles pudessem, assim como eles, crescer e ter o seu próprio dinheiro, às custas do suor e do trabalho, que os seus filhos também aprendessem essa lição e não ter aí já a herança nas suas contas, né? Uma conta cheia para poder gastar como quisesse. Mas o senhor falou do limite, né?
Sim.
Tem que ter um limite mínimo para que essa ou criança ou já maior consiga subsistir. Mas é possível, sim, simplesmente não deixar a herança para os seus filhos.
Olha, é assim, Daniela. Tem a questão do filho.
E a gente está falando de grandes heranças, né?
Por exemplo, bilhões. Aquele caso daquele casal Richthofen, né? Que a filha foi acusada e foi condenada pelo assassinato deles, então ela foi deserdada.
Certo.
Né? O outro filho, salvo engano, herdou tudo. Né?
Não me recordo.
Eu também não tenho assim essa. Mas acredito que ele tenha herdado tudo. Então existem as peculiaridades onde a pessoa pode perder o direito de herança. Né? Como foi o caso lá dessa moça lá, que eu agora não me recordo o nome, mas era do casal Richthofen lá, um pessoal lá.
Suzane,
pronto. Que ela ficou sem direito à herança. E assim, que os donos do patrimônio ou o dono do patrimônio entende que deve, por algum motivo, beneficiar um filho a mais do que o outro, a única forma é ele fazer um testamento, né? Porque se ele não fizer, em juízo, né, provavelmente a partilha vai ser igualitária. Né? Não vai ter como um juiz beneficiar um filho em desfavor de outro. Né? Então, é necessário que se seja feito um testamento, né, onde fica ali a disposição de última vontade do instituidor da herança e que deve ser respeitada em juízo, salvo, né, que alguém conteste e consiga provar que não deveria ter sido daquela forma.
Olha só, o direito de sucessão, né, o direito de família é tão interessante que eu estava pesquisando a respeito e descobri a seguinte informação, viu, doutor Jean? Que durante muito tempo no Brasil, apenas os filhos homens mais velhos tinham direito à herança. Olha só como mudou, né?
E a gente, lá no escritório, nós temos alguns casos semelhantes, né? Não são iguais porque já são mais recentes, mas a cultura ainda abrangia isso aí que era legal, né, no passado, né, dos pais, das filhas não terem direito a nada, de pais que faleceram e em vida doaram quase tudo para os filhos homens, e as mulheres intimidadas aceitavam, e um ou outro caso ainda fica um bem que não foi partilhado e algum ainda aparece com coragem para pedir inventário, enfim, mas isso aí que você está falando é até hoje ainda tem famílias aí com essa cultura aí, antiga, de que só os filhos homens têm direito a herdar o patrimônio dos pais.
Interessante, né? O quanto mudou, né? O quanto hoje, de fato, o direito tenta, pode até ser que não consiga, mas tenta contemplar todos os cidadãos de uma forma igualitária, né? Todo mundo tem direito igual, principalmente nesse tema que nós estamos falando, mudou muita coisa, né?
Sim, sim, é verdade. A evolução do direito, ela é constante, né? E é por isso que nós advogados, não só advogados, mas todos os operadores do direito, tem que estar sempre buscando se reciclar, sempre estudando, né? Para nos mantermos atualizados, porque o direito é vivo. Ele evolui de uma forma impressionante, né? E quem não acompanha vai ficando para trás.
É verdade, doutor Jean. A gente mencionou aqui no caso da doação, né? Um cidadão, ele pode fazer inclusive uma doação a mais para um filho, para um parente distante. Lembrar também o seguinte: filhos fora do casamento têm também direito à herança. São filhos do mesmo jeito.
Sim. O filho que ele é tido extra casamento, ele tem relativo àquele cônjuge, né? Por exemplo, sim, o pai, né? Que é o mais comum. Sim. Ele tem o mesmo direito de herança dos outros filhos com referente àquele genitor.
Os, né, bens daquele que morreu será partilhado entre os filhos e a meieira da mesma forma, não muda nada, a regra é a mesma.
Absolutamente nada. Ele vai ter direito igual com os outros filhos, que foram constituídos dentro do casamento, né? Formal, digamos assim. Mas o direito à herança, a alimentos, não muda em absolutamente nada. Alimentos que eu falo é a questão da pensão alimentícia, né? Se aquela mãe quiser pleitear alimentos daquele pai que não é casado, ela vai ter o mesmo direito de que, como se separada fosse pleitear o alimento para os filhos, né? E o pai vai ter que pagar para aquele filho extraconjugal da mesma forma que pagaria para outro filho constituído dentro do casamento.
Ainda voltando um pouquinho na questão dos regimes de bens, né? Quando a gente, antigamente era ainda mais comum o morar junto, né? Até o termo assim, morar junto, e que hoje se utiliza a união estável, né? No caso, quando você não formaliza, se configura assim para o jurídico que aquele casal vivia em união estável. Nessa condição de que não existe documento comprovando que é união estável, não existe nenhum regime de bens, não existe nenhuma prova, contrato de casamento, normalmente quando existe o falecimento de um cônjuge, aí sim essa pessoa que ficou, o cônjuge que está vivo, poderá herdar toda a herança. Todos os valores ficariam para essa pessoa, não havendo nenhuma comprovação de outro tipo de regime de bens. É mais comum que fique todo para ela ou para ele, no caso que ficou em vida?
Não, é como eu estou te falando. A união estável, ela é equiparada ao casamento com comunhão parcial de bens, né?
Havendo documento de união estável ou não?
Havendo ou não. Certo. Porque em que pese não haver aquela união estável formalizada, é um instituto fácil de você provar, né? Tem muitos meios de você comprovar que convivia em união estável. Por exemplo, faturas em comum, conta bancária em comum, né? Essa questão de água, luz, internet, é no nome de quem, né? Então, se você vive numa união estável, você já pode começar a produzir provas desse tipo. Bota o nome da fatura da água no nome do esposo, do companheiro, né? A fatura de energia no seu nome. Aí vem aquela questão também de se o casal tiver filho, já é mais uma prova que eles conviviam em família e mantinham o relacionamento, né? Que no caso vai configurar a união estável. E essa união estável vai gerar esses direitos, né, civis, que o casamento em regime de comunhão parcial de bens já geraria automaticamente.
Chega aqui uma última pergunta, a pessoa mandou em áudio, agora mandou em texto, eu vou repassar para o senhor tentar responder. Diz o seguinte: meu tio era doente há 9 anos, era acamado, e os irmãos o abandonaram. E nós, sobrinhos, foi quem cuidamos dele, e ele deixou um terreno. Quem tem direito, a pessoa está dizendo que quem tem direito é os irmãos, né? Aí ele diz que esse tio não tem mulher e nem filhos, e os pais já morreram. Como é que acontece aí essa divisão desse terreno que o ouvinte está perguntando aqui?
Realmente aí vai para os colaterais, né? Vai para os irmãos, e esses sobrinhos devem ser filho de algum dos irmãos, né? Por serem, sim, sobrinhos. Se o pai deles for vivo, eles não vão ter direito a herdar nenhuma parte desse terreno. Quem vai herdar vai ser o pai deles, tá certo? Agora, caso o pai deles não seja vivo, aí eles vão substituir o pai na questão da partilha.
Se apenas um irmão ou dois irmãos forem vivos e esses sobrinhos, os pais dele não forem mais vivos, os dois irmãos vão ter o direito?
Vão, os dois irmãos e eles, sobrinhos, porque eles vão herdar o quinhão que pertenceria ao pai deles.
Aos pais que morreram.
Ah, exatamente.
Então, há a possibilidade deles herdarem alguma
Sim,
coisa.
Se o pai deles não for vivo, se o pai deles já for falecido, certo, eles vão herdar o quinhão que pertenceria ao pai deles entre eles. Mas os quinhões dos irmãos vai ficar preservado, eles vão receber.
Interessante, né? Bem explicado como cada caso tem que ser avaliado de forma individual.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Doutor Jean, já vamos chegar aqui no final do programa Mais Justiça de hoje, agradecer imensamente, primeiramente a você ouvinte, você internauta, você que acompanhou atentamente o programa de hoje, falando sobre direito de sucessão, falando sobre partilha de bens. Lembrar o seguinte, se você não acompanhou o programa na íntegra, ele fica gravado. Você pode assistir lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube e também no nosso portal maisfm.com. Agradecer, doutor Jean Braga, mais uma vez pela disponibilidade de sempre, trazendo aqui sempre temas muito importantes. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Daniela, a oportunidade. Espero que tenha contribuído aí com as dúvidas dos nossos ouvintes, né, da nossa comunidade iguatuense. E estou sempre à disposição. Sempre que tiver o espaço, eu estarei à disposição para fazer o programa aqui juntamente com você. É um prazer imenso.
Obrigada, doutor Jean. Volto sempre. Lembrar o seguinte, esse programa também vira podcast. Você pode acessar o seu Spotify, no Deezer, seu aplicativo predileto, você compartilha, baixa e manda para quem você quiser. Então, a gente se despede por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo um profissional advogado para tirar as suas dúvidas, as dúvidas da população de temas diversos. Então, muito obrigada a todos e até a próxima semana.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.